Conversando com o Especialista.
Ele é professor na Faculdade Social da Bahia, coordenador do curso de psicologia da Universidade Católica de Salvador, é mestre em psicologia da personalidade. A minha conversa é com o psicólogo Júlio César Rinich, que vai estar aqui hoje para falar sobre os aspectos sociais, os determinantes sociais e a saúde mental. Júlio, como é que a gente pode entender essa relação? É uma relação estreita, né? Que muitas vezes a gente não se dá conta.
Ela é estreita e, de maneira geral, a população até percebe que a gente tem que essa relação existe, né? A questão está quando a gente vai fazer a decodificação disso, lá em termos científicos, para procurar compreender como, por exemplo, fator como emprego ou desemprego afeta a nossa saúde mental, ele não é direto. Então, não é porque eu estou desempregado que imediatamente eu vou desenvolver um transtorno mental ou algum problema psicológico, enfim, né? Essa relação vai se dar num cruzamento com outras variáveis, que são os outros determinantes sociais que estão envolvidos na saúde mental. Entre eles, um que é o mais utilizado na mídia, que é o estilo de vida, né?
Algumas pessoas, inclusive, têm a ideia equivocada de que só as pessoas que estão que têm dificuldade financeira, as pessoas dos bolsões de pobreza, os pobres, né? Uhum. É que vão ter problema, vão desencadear. Talvez aí tenha um fator de risco, mas não necessariamente. Tem pessoas que têm tudo e também, às vezes, começam a entrar num processo de depressão, de tristeza.
Eu preciso lembrar, pobreza é, sim, a gente sabe de muito tempo que a gente tem uma correlação entre pobreza e uma série de problemas mentais e problemas de saúde. Mas a pobreza não é sozinha a causadora de um transtorno mental. Se não era como a gente estava conversando antes, países desenvolvidos e países ricos não teriam, então, problema nenhum transtorno mental nas suas incidências, lá no seu boletim epidemiológico. E não é verdade. A gente tem alguns países como a Suécia, que apresenta, por exemplo, um alto grau de depressão. Enquanto a gente tem também os Estados Unidos, com indicadores de saúde, às vezes, piores que países com menos renda per capita do que ele, né? Essa relação precisa ser combinada com os outros determinantes que eu estava dizendo. Dentre eles, que é o que a gente mais vê, o estilo de vida, né? Se a pessoa faz uso ou não de substâncias, que é o que aparece mais, de maneira geral, na mídia, nos programas de TV, né? Se você leva a vida de maneira X ou Y. Mas a maneira que você leva a vida, ou seja, o comportamento que você tem, ele é influenciado por uma série de fatores que são extrínsecos a você. Se você desejar procurar um médico e você não tiver dinheiro, se você estiver num lugar onde você não tem saneamento, por exemplo, você está vulnerável, aumenta o seu fator de risco para uma série de doenças. Então, é verdade que ter maior poder aquisitivo, maior escolaridade, diminui a possibilidade de agravos em saúde mental, mas não isenta. Talvez a diferença seja que as pessoas conseguem, tendo dinheiro, não é, tendo uma condição de poder aquisitivo maior, buscar o seu tratamento mais cedo. Sim. Talvez seja uma hipótese, né?
Estamos falando então dos determinantes sociais, entre eles a questão do emprego. Está ou não está empregada, né? Ou até ameaça de perder o emprego. Sim. Situações que acontecem quando a pessoa está empregada, mas que ela sofre humilhação, tudo isso pode levar a uma situação de problemas de saúde mental. E às vezes as pessoas não percebem. Isso vai acontecendo como? Como é que é o sinal, ponto, para você perceber que ali já precisa fazer uma intervenção?
Na verdade, hoje, do ponto de vista coletivo, a gente tem pouquíssimos segmentos sociais que não estejam passando por uma instabilidade ou uma incerteza em relação ao futuro. Isso impacta psicologicamente na capacidade de fazer planos, no seu sentimento de segurança em relação ao seu trabalho. Quando você, por exemplo, tem um negócio, você tem um empreendedor, a situação do país realmente ela não favorece prognósticos, né? Que nós temos visto é um número de desempregados recorde, que está inclusive maquiado, porque quando a gente faz a gente não, né? Mas quando as instituições fazem o mapeamento de desemprego, eles computam as pessoas que estão procurando emprego, e não os desalentados, ou as pessoas em desalento, que são aquelas que estão desempregadas há tanto tempo que deixaram de procurar emprego, né? Então, nosso índice de desemprego provavelmente seja maior do que parece. Isso, claro que impacta na... A gente fica com mais... A instabilidade e a incerteza gera uma angústia maior.
Ou seja, a gente tem aí um fator, né, econômico, mas que está apontando para uma questão de saúde.
Sim.
Pois é, ou seja, poderíamos ter muito mais pessoas empregadas se aquelas pessoas que estão agora desempregadas efetivamente estivessem fazendo um movimento de busca. Mas muitas estão tão desalentadas que nem sequer vão procurar. Acham que não é para ela, que não vão conseguir e já estão nesse estado. E isso é desalento, é problema de saúde?
O desalento nesse sentido de categoria sociológica, não. Agora, algumas das pessoas que estão desalentadas podem estar com sintomatologia depressiva. É importante lembrar que sintoma não é esse diagnóstico, né? Então, esse desânimo, essa incapacidade de procurar emprego, porque realmente a pessoa já levou muitas negativas, ela pode sim se combinar com outros fatores e gerar comprometimentos maiores. Lembrando também que agora a gente está entrando no setembro amarelo, né? Setembro é o mês de alerta,
né?
Na prevenção ao suicídio, etc., que a gente tem visto crescer no Brasil, no mundo, né? Aumento nas estatísticas entre jovens. A gente não consegue fazer uma relação de determinação direta também em relação ao suicídio, né? Os fatores. Mas a gente sabe que a gente tem fatores de vulnerabilidade. O que é fator de vulnerabilidade? É o quanto eu fico mais suscetível a determinados problemas quando eu comparo com uma pessoa que tem maiores fatores de proteção social.
Mas nós estamos falando aqui do desencadeamento, da possibilidade, né, de pessoas desenvolverem problemas psicológicos, na questão da saúde mental, determinadas por fatores sociais. Agora, é preciso que ela já tenha alguma predisposição genética ou não, independente dessa predisposição, dependendo do contexto em que ela está, pode desencadear um problema.
A gente tem reações que são reações circunstanciais, que são problemas, vamos chamar assim, de saúde menores, que você desenvolve em virtude de realmente de uma situação específica. E a gente tem transtornos mentais maiores, mais graves, que são epigenéticos. Epigenéticos quer dizer que sempre a gente vai ter um fator ambiental e uma disposição genética, uma série de agravos, né? Por exemplo, quando a gente pensa na depressão, a depressão tem realmente componentes que são genéticos, mas a gente tem depressões que não são. Quando você faz o mapeamento, a princípio aquela família ou aquela pessoa não tem uma disposição para isso, né? Então você precisa fazer a combinação do meio com a disposição genética e lembrar desses determinantes sociais. Quando você faz o mapeamento só pela pessoa, você deixa de levar em consideração o entorno, né? E nós somos constituídos em grande parte pela situação que nós vivemos, né? A nossa história vai nos compor. Então nós não somos só um organismo, nós também não somos só o resultado do meio, nós somos o resultado dessa combinação. Então, isso tem deixado... Essa pergunta que você faz é uma pergunta que a ciência faz há muito tempo. Se a gente tem uma garantia de que os transtornos mentais têm origem genética exclusiva, e a resposta é mais ou menos. Ou seja, às vezes a gente tem realmente depressões e transtornos mentais como esquizofrenia com componente genético importante, mas às vezes a gente não encontra. Um exemplo bem ilustrativo disso é que se a gente tivesse uma determinação... Determinação é uma coisa, influência é outra. Uma determinação genética para... transtorno mental ou para traços de personalidade, quando a gente tem gêmeos univitelinos, ou seja, que são gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA, eles são criados geralmente pelo mesmo pai, pela mesma mãe, vão para a mesma escola. E quando a gente vai verificar, por exemplo, a incidência de depressão, não é a mesma. Se fosse determinante, a gente teria 100% deles teriam um transtorno mental e o outro também, né?
Baseado nisso que você falou, então depende de quê? Depende do que a pessoa sair desse ciclo e se livrar, digamos assim, desse tipo de transtorno. É a forma como ela se comporta, como ela pensa, o que ela busca, por exemplo. Hoje se fala muito que tem alguns caminhos, entre eles a meditação, muito colocado, né? Sim. Como a própria espiritualidade, são caminhos que podem levar as pessoas a, independente da sua condição social, desses determinantes sociais, que você não pode mudar. Você não pode mudar o fato de você estar desempregado. Sim. Por mais que você esteja se esforçando, se capacitando, mas a vaga ainda não apareceu. E como é que então você se coloca nessa situação de se fortalecer para que aquele determinante social não impacte na sua saúde? Qual é a sua dica? Tem receita?
Não tem uma receita, mas veja só, a psicologia e a psiquiatria dão explicações de um tipo de conhecimento que é o conhecimento científico. Conhecimento científico, ao contrário do que a maior parte da população pensa, ele não explica tudo e ele não se propõe a explicar tudo, né? E ele também é falível, ele se conjuga com outros tipos de conhecimento, como o próprio senso comum, que é o conhecimento que as pessoas constroem no dia a dia, se conjuga com conhecimento religioso, se conjuga com o filosófico. É importante você ter em conta que são campos específicos que têm respostas para determinadas questões. Então, se a questão de uma pessoa for de natureza espiritual ou for de natureza religiosa, é esperado que ela busque essa resposta no campo que lhe concerne, né? No campo da religião, no campo da espiritualidade. Todas as iniciativas, elas são válidas, desde que você entenda que uma não substitui a outra, né? Então, a gente deve procurar um auxílio em saúde mental ou deve procurar auxílio religioso? Isso é uma falsa pergunta. Você deve buscar todos os recursos que tiverem a seu alcance para construir uma saída. Por que acontece? É natural que, diante de situações muito difíceis, as pessoas não acreditem que haja saída. E sempre há. Sempre tem. A questão é nós estarmos abertos a falar para as pessoas que nós estamos precisando de ajuda.
E pode ser até que tenha pessoas ouvindo agora, nós estamos chegando nos 417 municípios aqui do estado da Bahia, mas também, muito além disso, através da rádio web e também com transmissão pelo Facebook. Tem muita gente, é muito fácil para vocês estão empregados, você está, professor, é coordenador, Ladão que salva, você está aí no programa fazendo o que você gosta, e eu, que estou com problemas familiares, que estou com casamento com dificuldade, que estou passando dificuldade financeira, então é difícil. Mas se a gente se coloca só nessa posição, né? Eu não sei se de vítima seria esse o termo, ou de alguém que não consegue ver uma saída, aí sim a saída não vem e o problema se agrava. O que a gente está querendo aqui dizer é que é possível. Vou dar o passo, estamos aqui, tem toda uma rede de ajuda profissionais, tanto no setor privado quanto no setor público, para te ajudar. Mas vamos voltar a falar sobre isso, porque tem um ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quem fala é Sandra?
Marisa.
Oi, Marisa, bom dia.
Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico.
Fique à vontade, nós estamos falando com o psicólogo Júlio César.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
Oi, eu estou com um problema. Já tenho 19 anos nesse problema. Eu tenho um problema assim de foco, atlético, mas eu não tenho atletia. É uma dor que eu sinto muito grande no lado lateral bitemporal. Com a pancada que eu tomei. Então, esse problema vai me agravando. Eu tomo os remédios não estão mais fazendo efeito. Então, eu estou ficando assim, ó, sem ânimo. Meu corpo todo gelado, parece que vem o cérebro, está caindo uma carga assim, fria no meu corpo todo. Eu não tenho ânimo para nada, larguei a faculdade. Isso está me deixando muito triste, nervosa.
Marise, fica ouvindo aí, tá? Olha aí uma situação. Infelizmente, não é um caso isolado, não é, Júlio? Não. Muitas pessoas estão sofrendo, estão nesse nível de sofrimento.
Agora, a pergunta mais importante é se você, uma vez estando medicado, se você está indo ao médico com a regularidade que você precisa, né? Eu não sou médico, como a Patrícia lembrou, sou psicólogo. Então, os psicólogos, é uma diferença em relação aos psiquiatras, a gente não faz... Nós estudamos farmacologia, mas a gente não faz cirurgia. Quem estuda cirurgia é o cirurgião, no caso o médico, e o cirurgião dentista. Então a gente estuda farmacologia, mas não prescreve. Nós acompanhamos, enfim, o uso de medicação e etc. No seu caso, é importante ver se a sua medicação está correta, se ela não está precisando ser readequada, enfim, né? E é importante você ter alguém para conversar, né? Procurar uma ajuda especializada, não precisa ser um psicólogo necessariamente. A gente sabe que em alguns lugares a gente não consegue ter serviço de psicologia, mas a gente tem os CRAS, a gente tem algumas ONGs que tem assistência social, que tem outros profissionais que podem ajudar você a procurar compreender o que está acontecendo, porque realmente a gente não consegue dar uma explicação ou uma prescrição para você com os dados que você nos traz. O que a gente vê com clareza é que você está numa situação que você está precisando de ajuda, né? Então vamos procurar essa ajuda.
Pois é, aproveitando o gancho aí da pergunta da Marise, essa questão da medicalização, hoje é uma tendência muito grande, e achar que o remédio, que muitas vezes tem indicação, é necessário, em alguns casos precisa, nós não estamos falando disso, claro, não seríamos irresponsáveis nesse ponto, mas às vezes não só a medicação, lazer, estar com os amigos, sair, isso também pode ajudar, aí vem mais aquela vez, mas o determinante social, como é que eu vou sair, já estou desempregado? Tem alternativa, gente.
Acho que é importante, você toca um ponto muito importante. Primeiro que a gente tem um tempo, a gente está polarizado até nisso. Algumas pessoas dizem que a medicação é o único caminho para tratar de problemas mentais, né? E outras vão dizer que o excesso de diagnóstico e excesso, que é um excesso isso, na verdade, que não é necessário, que as pessoas conseguem sair dos seus problemas sem tomar medicação nenhuma. Nem muito, nem tão pouco, né? É claro que a gente tem vários quadros que é necessário, sim, as pessoas fazerem uso de medicação. O que a gente tem que evitar é o fenômeno chamado medicalização da vida. Por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que acordam, ah, hoje eu acordei deprimido. É, para que a gente tenha, hoje com o advento do Google, todo mundo tem um diagnóstico fácil de procurá-la, né? Você lê os 5 itens.
Tô triste, o que é isso? Vou lá pro Google, vou procurar
também. Sentimento de tristeza, depressão, deprimido. Não é tão simples. É, primeiro lembrar que a gente tem variações de humor. A gente não tá bem o tempo inteiro. Isso é, vamos dizer assim, relativamente esperado dentro da nossa constituição. Então, se a gente está hoje um pouco mais desanimado, a gente não está necessariamente deprimido. Para que a gente tenha um quadro depressivo, é preciso ter 5 itens, que são 5 critérios para o diagnóstico, por pelo menos 30 dias. Né? Então, a gente tem uma tendência assim, a medicalizar a vida cotidiana. A vida cotidiana, ela não é, ninguém é feliz o tempo inteiro. Essa é uma falsa...
Essa felicidade das redes sociais, do Facebook, todo mundo é feliz, todo mundo está bem, todo mundo está viajando, não é verdade.
Não, ela não.
Não é
ela
assim.
Não é sustentável.
Pois é, porque a parte feia tem muita gente que não mostra, né? No momento que chora, que está sozinho, das angústias, da depressão, das carências, isso ninguém vai mostrar.
Isso é uma vida editada, né?
Pois é.
Ela é uma vida que não é propriamente a vida real. Então, procurar saber dessa diferença, né? Entender que as dificuldades são aí, lembrar que a gente tem, que sempre tem algum recurso. É verdade que é difícil, sim, sem dúvida nenhuma. Mas se você tem alguém com quem você está vinculado, isso já diz que você tem um caminho.
E isso é muito importante, ter alguém, esse ter alguém, porque muitas pessoas falam de suicídio, vamos voltar a falar sobre esse assunto em setembro, mas algumas pessoas deram indícios. E antes até de chegarem, né, às vias de fato, elas comentaram com alguma pessoa, falaram para algum amigo, e a gente diz, ah, não, é bobagem, você, não, fique de bem, não é assim. Não. É preciso dar importância e fazer uma escuta qualificada dessas pessoas, quando essas pessoas procuram você. Ouvir, não precisa ser psicólogo para isso, basta ter... Essa abertura, né?
Eu acho que a gente tem um problema também no mundo hoje, que é o excesso de aceleração.
Sim.
A vida hoje, se você não tem emprego, você tem que correr atrás dele. Se você tem emprego, você tem que correr para manter. Todo mundo hoje
ou
corre
pra melhorar,
atrás.
Ou para melhorar, ou para fazer um curso, para ser professor.
O tempo inteiro correndo. E isso deixa as pessoas sem tempo para dar um mínimo de atenção para o outro, né? Às vezes dentro de casa, na família, etc. Como você refere, uma maior parte da parcela das pessoas que tentaram suicídio ou que consumaram comentaram a intenção antes, né? 30 dias antes. O que aconteceu que ninguém ouviu, né? O que aconteceu que ninguém prestou atenção?
Quem é que não estava perto?
Pois é.
Antes do intervalo comercial, tem duas questões aqui. Nosso ouvinte, Sandra, ela fala o seguinte. Ela diz que tem filhos adultos, são independentes, são pessoas que estão muito bem, mas há um fator determinante, acho que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é a questão da violência. Sim. Eles ficam muito ansiosos com relação, vai sair para o trabalho, vai ser assaltado, já entra naquele pânico. Violência urbana, violência social, é um fator, um determinante social para a questão de doença?
Sim, sem dúvida. Para as mães, hoje em particular, né, se você tem um filho entre 19 e 25 anos negro, que mora na periferia, nenhuma mãe está em paz, porque é hoje uma das maior causa de mortalidade. A gente sabe que de maneira geral, né, as mães ficam preocupadas porque a violência não é restrita a um segmento social, uma classe social específica, mas a gente tem maior cobertura de segurança para alguns segmentos sociais e menos em outros, né? A gente... O que seria o ideal? O que funcionou para combater a violência em em outros países? Não só a melhoria econômica, porque se fosse fator socioeconômico, os Estados Unidos não teriam os índices de violência que têm.
Eles têm hoje, inclusive, tivemos. Altos. Estamos com casos assim, de mais um adolescente jovem que cometeu suicídio depois de balear 3 pessoas. Né?
Então, vê que só o fator econômico não é garantia de uma sociedade mais pacífica.
Pois
mas é a retomada de valores comunitários. Conhecer seu vizinho, buscar ocupar o espaço público, tentar pedir para as pessoas que são gestores prestarem conta dos investimentos que estão acontecendo e ter uma relação mais solidária entre as pessoas. Hoje está tão estranho o momento que a gente vive que você falar em solidariedade parece patético. As pessoas tomam isso como, mas como é que você é solidário da maneira que as coisas estão e etc. Né? Mas a gente tem que pensar do ponto de vista que as coisas começam micro, no nível menor, e que elas podem fazer... Elas podem fazer, você pode... Se a violência se agrava, também os laços comunitários podem se agravar. Pode se difundir e gerar uma sensação...
E as pessoas não vão mais à praça. Quando você fala, né, de ocupar os espaços urbanos, as pessoas não vão mais à praça, não conversam na frente da casa, porque realmente vivem nessa sensação de insegurança muito grande. E claro que isso vai ter um impacto na saúde. Tem uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar quando ela pede para fazer uma diferença entre ansiedade e depressão. Ela diz que tem crise de tristeza, chora por qualquer coisa, está sendo medicada, está tomando uma medicação já há muito tempo, mas ela vive nesse ciclo. Ansiedade e depressão são coisas que são próximas, né?
Não, na verdade a gente tem esse transtorno do TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que pode acontecer com frequência, e a gente tem as depressões. A gente fala depressões porque a gente tem mais de um tipo. A gente tem depressões leves, depressões maiores, depressão psicótica, enfim, uma série de variantes do diagnóstico depressivo. A ansiedade, ela é uma mola e, ao mesmo tempo, ela pode ser uma âncora na vida da gente. Então, se a gente não está angustiado porque a gente está numa determinada situação, por que a gente vai tentar sair dela? A gente não vai tentar sair, não é? É preciso que eu me sinta incomodado, que eu me sinta angustiado com essa situação, para que eu construa uma ponte, que eu abra uma porta para que eu busque uma outra solução para isso que está me acontecendo. Na depressão, às vezes as pessoas podem manifestar crises de angústia, né? O que é importante no caso da pessoa que está entrando em contato conosco? É pensar no acompanhamento que ela está tendo, que ela precisa conversar com os profissionais que estão fazendo a assistência dela. Não é impossível, mas não é a mesma coisa. Ou seja, a ansiedade e a angústia estão de um lado, a depressão está do outro, mas em determinadas situações elas são comorbidades, elas se juntam.
Pois é, e às vezes também as pessoas não precisam estar só deprimidas. Às vezes aquela pessoa reclamona, que reclama de tudo, que está sempre emburrada, que está sempre de mau humor, às vezes pode estar ali indicando que também não está bem. Não é só uma questão, é assim o comportamento, não. Tem que investigar e saber o que é. Júlio, ainda dentro dessa questão dos determinantes sociais, falamos de emprego, mas a questão da educação, da moradia, da exclusão social, da discriminação que algumas pessoas sofrem, a questão de gênero, né, dentro de uma sociedade como a nossa plural, tudo isso também tem impacto?
Tudo isso. A gente tem muitos estudos que mostram isso. Você pode pensar na questão de gênero. Gênero é uma categoria, uma clínica ou é uma categoria epidemiológica, né? Pensando fora, afastando outros estudos sociológicos, pensando aqui como a gente está falando, tá? Pensando como categoria de gênero, a gente vê, por exemplo, a violência contra a mulher, ela é maior, muito maior. Então, a gente não pode ignorar que há uma tendência...
E que as mulheres estão mais vulneráveis.
Então. Mais vulneráveis, sim. A violência doméstica é situações onde elas não conseguem sequer sair disso. Quando elas não conseguem sair, as pessoas pensam que ela está necessariamente prisioneira fisicamente, né? Do abusador. Não é verdade. Às vezes elas estão presas numa rede, num ciclo de onde o abusador consegue convencer que ela não tem saída, que ela não consegue, que ela não vai conseguir ser nada sem ele, né? Que a gente tem um nome para isso, que é síndrome do desamparo apreendido. Em relação ao preconceito, a gente sabe, por exemplo, que o racismo causa dano psíquico numa parcela considerável das pessoas que são vítimas dele. A gente tem a questão do preconceito contra pessoas homossexuais, né, transgêneras, que também mostram assim, um abalo importante da saúde mental dessas pessoas. E, de novo, nesse tempo de tanta intolerância, é necessário, eu acho, que a palavra no sentido maior, tenha a possibilidade de circular. Que as pessoas não precisam necessariamente concordar todas umas com as outras, mas o princípio da civilização é o respeito pelas pessoas, na sua diversidade, né? Desde que as ideias que as pessoas propagam não sejam ideias que queiram acabar com a própria civilização, né? Senão a gente teria que aceitar tudo e qualquer coisa que as pessoas nos propõem. Algumas pessoas...
A gente está numa situação de intolerância muito grande.
Muitas pessoas manifestam abertamente a ideia que tem que matar outras, né? Isso é uma coisa que antigamente as pessoas faziam de maneira mais discreta. As pessoas postam isso nas redes sociais. Isso é um indicador importante de que alguma coisa não vai bem, não é?
Pois é, exatamente. Então, ter opinião diferente não é necessariamente se cortar. Então, pensar diferente é possível, né? E a gente tem que exercitar a tolerância. Pode até não aceitar, agora ser tolerante com o outro, sim, sempre. A gente quer agradecer a presença do Júlio César Rins, que esteve aqui com a gente. Deixa aí suas considerações finais, sua mensagem aí para os nossos ouvintes e também para os psicólogos que hoje celebram o seu dia.
Bom, quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui, ter estado com vocês. Agradecer a audiência, né, aos ouvintes, e lembrar que dentro da nossa profissão a gente não trabalha só com clínica, embora seja a profissão onde a parte da nossa profissão que apareça mais. A gente trabalha também com potencialidades, a gente desenvolve potencialidades, desenvolvimento de pessoas, né? E queria deixar como mensagem principal é que sempre que a gente achar que a vida não tem solução, a gente está olhando um pouco para o nosso entorno. Olha um pouquinho melhor. Alguma porta a gente vai encontrar.